passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que quinta-feira maravilhosa. Muito bom ter você aqui com a gente nesta noite linda, numa noite que o Senhor nos deu. Que alegria, viu? Nossa equipe reunida. Bom que você também faz parte da Igreja Cristo em Casa. Na verdade, a nossa igreja reunida no planeta Terra e todos nós rendendo graças ao Senhor nesta noite maravilhosa. Que alegria toda quinta-feira poder contar com a instrumentalidade do meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações daqui a pouquinho no nosso Cristo em Casa. Meu querido bispo Davi Gualberto, como sempre, irmão, alegria muito grande estar ao seu lado todas as quintas-feiras aqui no nosso Cristo em Casa. Seja bem-vindo sempre. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Eliel do Carmo, meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo.
Débora Lira, bom também, Débora, ter você aqui na nossa Igreja Cristo em Casa. Que alegria, querida. Boa noite, a paz do Senhor.
A paz do Senhor, Eliel. Boa noite para você também. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Davi Gualberto. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão querido, bom também tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, meu mano Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, meu bispo querido Davi Gualberto. Boa noite, Michel. Boa noite, Débora Linda. Boa noite, você, amado ouvinte da Melodia. Estamos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos orar? Vamos abrir o nosso Cristo em Casa? Juntamente com o bispo Davi Gualberto.
Querido Deus e Pai Celestial, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu nome por mais esta noite, mais este dia que o Senhor nos fez, para que possamos nos reunir aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, na nossa querida Rádio Melodia, com estes milhares e milhares de irmãos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, para adorarmos, bendizermos, exaltarmos o teu nome e sermos conduzidos pela tua palavra. Muito obrigado pela Rádio Melodia, muito obrigado pela vida do irmão Fábio Silva, de toda esta rádio que tem se colocado à tua disposição para proclamar a tua palavra. Que o Senhor possa, ó Deus, nos falar através dos louvores que serão aqui entoados. Ó Deus, que o Senhor possa nos falar através da tua palavra que será pregada. E que esta noite haja salvação de almas, libertação de vidas, cura de enfermos e o teu nome seja glorificado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fala tanto em oração e santificação, não querem mais.
Suede Silva, reacenda a chama. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o querido bispo Davi Gualberto, que daqui a pouquinho já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Meus queridos irmãos, nós vamos meditar esta noite no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Vamos observar alguns versículos, mas inicialmente vamos ler do versículo 1 ao versículo 6.
Pois é, gente, você que está acompanhando aí o nosso Cristo em Casa, quero convidar o pastor Eli para trazer uma palavra muito especial e eu quero chamar aqui a sua atenção. Eu queria que você prestasse muita atenção no que o pastor Eli Alves de Souza vai falar para todos nós neste momento.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É maravilhoso nós vermos como Deus quer que a obra cresça, se expanda, alcance vidas. E o Brasil é um território muito grande. E a liderança da Igreja Cristo em Casa, tomando uma atitude depois de 31 anos de existência desse programa, o alcance de todo o território nacional. A oportunidade que o culto alcance as pessoas que estejam no lugar mais longínquo do Brasil. Isso quer dizer que esse culto será ouvido em todo o território brasileiro. Que maravilha! Que coisa gloriosa! Mas para isso acontecer, é preciso que nós estejamos abertos para abençoar. A Bíblia, lá em Malaquias 3, no verso 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do Senhor para que haja provisão na casa dele. Então, nós somos ensinados a sermos fiéis ao Senhor. Em quê? No dízimo e na oferta. Então, isso aqui não é um pagamento. Isso aqui vai gerar recurso para que o culto cresça, alcance vidas que hoje não estão sendo alcançadas. Então, uma porta extraordinária que será aberta em cada estado do Brasil, alcançando milhares e milhares de almas. E vai ser o dízimo de cada um que é membro da Igreja Cristo em Casa. Você vai poder passar essa tua contribuição do dízimo e da oferta. Daqui a pouco nós vamos passar o número para você, e a sua fidelidade vai fazer com que vidas que estejam lá no Chuí, lá na Amazônia, lá em Mato Grosso, lá no lugar mais longínquo, divisa com outro país, mas você vai poder dizer: eu cooperei para que essa vida fosse abençoada. Ouça o testemunho. Ouça o testemunho, depois nós voltaremos.
Meu querido e amado irmão, em primeiro lugar, servo de Deus vivo, meu nome é Celina, a paz do Senhor. Eu aprendi a ouvir a melodia através de um irmão meu que já dorme no Senhor. Eu ainda não era evangélica. E há quase um ano ouvindo a melodia, por fim chegou um dia em que Deus usou um desses pastores, e naquele dia essa mensagem fez com que eu chegasse ao pé do altar de Jesus. E Jesus me recebeu, e eu pedi a Ele: entra na minha vida e faz morada. Esse pastor explanou essa palavra como se ele estivesse na minha frente, dentro da minha casa. Naquela época eu estava oprimida, deprimida, queria morrer, e ele falava: irmã, levanta agora desse leito, Jesus tem um plano na sua vida. O choro dura uma noite, mas a alegria virá pela manhã. A Rádio Melodia é uma rádio ganhadora de alma para o reino. Não pode calar-se nenhum desses que aí trabalham com amor. Porta que Deus abre, ninguém fecha. A paz, meu amado. Jesus te ama, nós te amamos. Obrigado.
Muito bem, você ouviu? Você entendeu? A fidelidade de cada um vai dar o respaldo, a condição para que a igreja Cristo em Casa possa se cumprir esse propósito. Então Deus colocou essa prerrogativa para, num curto espaço de tempo, termos essas condições de estar abrindo os lugares, as portas, num alcance glorioso em trazer essas vidas para a presença do Senhor. Então você pode ser um contribuinte fiel. Você pode se colocar nas mãos do Senhor e dizer: olha, eu quero estar presente nessa obra. Eu quero. Então é uma decisão muito pessoal, uma decisão sua. E nós esperamos que você entenda. E quando você viajar por esses lugares, você vai poder ouvir o culto da Igreja Cristo em Casa como você ouve aqui. Vai chegar com a mesma nitidez, com a mesma qualidade, com a mesma dimensão do que você tem recebido aqui. Às vezes você tem parentes em outro estado e a pessoa diz: ah, mas aqui eu não consigo ouvir o culto. Mas com esse trabalho, com essa expansão, você vai ser abençoado. Você vai ouvir. Então que Deus esteja te abençoando de uma forma toda especial. Contamos com a tua fidelidade. O número do Pix é 21 99907 0097. 21 99907 0097. Igreja Cristo em Casa. Se você também deseja acessar o site da Igreja Cristo em Casa, anote aí: igrejacristoemcasa.com.br. É só clicar no link Contribua e ali estarão os dados da conta bancária da igreja. Então aproveite e seja um mantenedor dessa grande obra. Que o Senhor te abençoe.
Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra
Que louvor lindo, hein? Deixa eu agradecer você que está ofertando agora, ou então você que vai ofertar amanhã, não é? Que Deus continue abençoando a sua vida, você que entende o princípio de abençoar o reino de Deus, né? Receba aí o nosso abraço, o nosso carinho, que Deus te abençoe muitíssimo nesta semana.
Parabéns pra você.
A gente esquecer do seu aniversário? Jamais! Você que está aniversariando nesse mês, você que completa mais um ano de vida hoje, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia. Um abraço, companheiro, para você. A Débora Lira, vem cá. Traga aí o abraço, companheiro, para todos os aniversariantes de hoje e deste mês.
Fábio, esse é um momento tão especial para a gente aqui do Cristo em Casa, né? E a família Melodia. É um momento de abraçar os nossos queridos aniversariantes. Noite de festa, noite de alegria, noite de desejar tudo de Deus para cada aniversariante desse dia 8 de maio. Sérgio Henriques, parabéns. Paloma Alves de Souza Lima, parabéns. Adilson da Silva Belarmino, Vinícius Nascimento Ramos, Aline Andrade Mineiro, Patrícia Moura dos Santos, Antônio de Jesus de Almeida, Yuri Ramone Souza da Silva, Vera Lúcia dos Santos Cardoso e Celso Clarimundo Valles. O Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e te dê muita paz. Vitórias para a tua vida, é o que nós desejamos.
Aleluia. Aleluia. Todo lugar é comum até Jesus passar por ele. E Jesus está aqui nessa noite. Esse lugar está sendo transformado.
No caminho do milagre estou, sei que tu irás passar por aqui. Então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar. Quando encontrar contigo, Jesus, virtude de ti sairá.
Diga isso, no caminho do milagre estou.
No caminho do milagre estou, sei que tu irás passar por aqui. Então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar. Quando encontrar contigo, Jesus, virtude de ti sairá. Sei que tu irás passar por aqui. Então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar. Quando encontrar contigo, Jesus, virtude de ti sairá. Preciso. tocar. Romperei só pra te tocar.
Milagre vai acontecer na tua vida, amigo, porque Jesus está passando, meu amado.
Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, a gente vai estar orando por você agora. Independente se o seu nome foi para o ar ou não, qualquer tipo de problema que você esteja passando na sua vida, seja na área da saúde, na área financeira, na área espiritual, nós estaremos orando por você agora, minha irmã, meu irmão. Débora Lira.
Sim, Fábio, são vários nomes que chegam aqui na nossa lista de oração e nós vamos orar por todos. Nós vamos unir a nossa fé, vamos levantar nesta noite um clamor pela vida dos nossos queridos ouvintes que carecem das nossas orações. O pastor Davi Gualberto estará orando pelo povo de Deus e a Júlia pede oração pela família, Jocirema do Arsenal São Gonçalo, precisando das nossas orações. O Elias do Mutom do São Gonçalo, estaremos orando por Noêmia de Rio das Ostras, Carla Verônica de Barra do Piraí, Márcia Sampaio de Marapicu, Nova Iguaçu, Celso de São Paulo, Adelaide de Jardim Fluminense, Duque de Caxias, Vânia de Porto Novo, São Gonçalo e Eunice de Tinguá, Nova Iguaçu.
Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu santo nome. Nós queremos nesta noite, Senhor, colocar diante do Senhor estes milhares e milhares de pedidos de oração. Quantas necessidades, quantas causas, causas que para o homem podem até ser impossíveis, mas para o Deus que nós servimos, nada é impossível. Ó Senhor, entra na vida desses irmãos e destas irmãs. Liberta o oprimido, liberta o cativo, cura o enfermo, renova a vida daquele que está fraco. Ó Senhor, em nome de Jesus, salva aquele esposo, aquela esposa, aquele filho, aquela filha, aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele familiar que precisa de salvação. Ó Deus, a tua serva, o teu servo está clamando há anos pela salvação dos seus entes queridos. Faça isso, Senhor. Promove uma mudança, uma transformação nessas vidas e faça o teu nome glorificado e exaltado. Nós assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.
Pois é, olha, como é que está o seu coração? Preparado para ouvir a palavra de Deus nesta noite? Deus tem algo a falar aos nossos corações. E eu quero convidar mais uma vez o meu querido bispo Davi Gualberto.
Meus queridos irmãos, que bom estarmos mais uma vez reunidos aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. Esta igreja que se reúne todos os dias para juntos louvarmos a Deus, bendizermos o seu nome e também clamarmos a Ele e sermos edificados pela sua palavra. Conforme nós já mencionamos, nós vamos ler aqui o primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Nós vamos ver alguns versos desse capítulo, mas eu vou ler aqui inicialmente os 6 primeiros versículos, que nos diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, portanto, tanto pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Queridos, nós estamos no mês denominado o mês da família. Eu queria compartilhar com você aqui esta palavra. Quem sabe você que está me ouvindo esta noite, enfrentando um drama familiar, enfrentando uma crise terrível familiar que chegou de surpresa nas suas vidas. Esse é um detalhe muito importante, emblemático das crises, né? Crise não avisa que vai chegar. Crise não manda um emissário dizendo assim: vou chegar dia tal, hora tal. Não. Não manda um e-mail avisando: se prepara porque dia tal, hora tal eu vou chegar. Não. Crise chega de forma inesperada. Crise chega de forma desavisada. Nos pega de surpresa. E essa foi a história de Davi. Davi, por conta da perseguição de Saul, emprestou o seu serviço para os filisteus e saiu com os filisteus a uma batalha contra os amalequitas. E de volta em casa, depois dessa batalha, ele é surpreendido, porque a sua casa e a casa dos seus companheiros de batalha tinha sido saqueada. Levaram tudo. E além de levarem tudo, levaram ainda as esposas, as mulheres, e levaram os filhos. Tocaram fogo em tudo, destruíram tudo. Quando Davi chega com seus amigos, Davi encontra o seu arraial completamente destruído. Que cena lamentável. E eu posso, claro, aqui imaginar que Deus colocou aqui essa noite, à frente dessa rádio, ouvindo esta palavra, pessoas que estão enfrentando uma situação muito parecida com a situação de Davi. De repente, sem aviso, sem alerta, sem sinal algum, a tua casa desmoronou, a tua casa caiu, tua família foi destruída. Quem sabe chegou a notícia da perda de um emprego, você não estava esperando. Quem sabe a notícia de um diagnóstico de uma enfermidade incurável, você não estava esperando. Quem sabe a notícia de um cônjuge que resolveu ir embora de casa com outra pessoa, você não estava esperando. Quem sabe a notícia de um filho, de uma filha envolvida numa situação ruim, difícil, você não estava esperando. Quem sabe estamos esta noite diante de pessoas que estão vivendo um drama familiar terrível. Mas eu quero declarar essa noite aqui, em nome de Jesus, que o mesmo Deus que deu vitória a Davi diante daquele drama familiar que ele estava enfrentando é o mesmo Deus que lhe garante a vitória diante desse drama familiar que você possa estar enfrentando. Quais os passos que Davi tomou e que nós também iremos tomar. Diz aqui o versículo 6, que Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Uma outra tradução diz que Davi chorou demasiadamente e chorou tanto que não havia nele mais forças para chorar. Então, o primeiro passo que Davi tomou foi esse. Davi, ele se angustiou, se entristeceu, lamentou profundamente, sentiu golpe. Gente, a gente precisa entender que nós somos humanos. Aí se desenvolveu aí no nosso meio uma ideia de que crente não chora, de que crente não sofre, de que crente é cabeça, não é cauda, crente nunca perde, crente nunca tem drama, crente nunca tem problema. E até uma coisa mais perversa ainda, se desenvolveu uma ideia em muitos lugares que se o crente tem problema ou tem alguma perda, é porque tem algum demônio na vida dele. É porque tem algum diabo na vida dele. Ou é porque ele está em pecado, porque fez alguma coisa errada. O que Davi fez para merecer a situação que ele estava passando? Quantas pessoas eu e você conhecemos que estão nesse exato momento vivendo situações terríveis, dramas inóspitos, terríveis, e não fizeram nada para que aquilo acontecesse. Pelo contrário, estavam trabalhando para que não acontecesse, e a despeito de tudo que estavam fazendo, aconteceu. Então eu não posso jamais acatar a ideia de que eu sou super-homem, de que eu não posso chorar, de que eu não posso me lamentar. Assim como eu jamais posso acatar a ideia de que porque sou crente, porque sou filho de Deus, porque sou homem de Deus ou mulher de Deus, eu estou isento de passar por surpresas desagradáveis. E isto não é verdade. Não é porque somos homens ou mulheres de Deus, não é porque estamos fazendo tudo certinho, como reza a cartilha, que nós estamos isentos de passar por momentos difíceis. Isso aconteceu com Davi, está aqui no texto diante de nós. E por causa disso, o grande Davi, o homem que matou um gigante, um homem que enfrentava ursos e leões, enfrentou Golias, ele chorou tanto, ele lamentou tanto que não houve nele mais forças para chorar. Mas ao mesmo tempo em que Davi lamentou por aquela cena terrível que estava diante dos seus olhos, os seus amigos, os mesmos que se prontificaram a seguir e emprestar as suas espadas para Davi defendê-lo, quando viram aquela situação, começaram a acusar a Davi de que ele seria o responsável por tudo aquilo que estava acontecendo. E aí eles já estavam se preparando para apedrejar Davi, matar Davi. Davi, você é o culpado por tudo isso que estava acontecendo. Isso é o que promove a amargura. É importante a gente delimitar, ou seja, deixar claros os limites entre tristeza e amargura. Porque a amargura, ela vai me levar a sempre buscar um culpado da situação que eu estou enfrentando para fora de mim mesmo. Eu sempre vou responsabilizar alguém ou alguma situação, alguma pessoa ou algumas pessoas pelo drama que eu estou vivenciando. Nunca vou me autorresponsabilizar. A amargura gera isso. A amargura faz com que eu terceirize a responsabilidade pelos meus dramas. E em 99,9% das vezes que eu faço isso, eu estarei apontando pessoas erradas. Eu estarei culpando pessoas que não têm nada a ver com o que eu estou passando. A tristeza não. A tristeza ela me faz olhar para dentro de mim mesmo. A tristeza ela me faz olhar para as minhas próprias limitações, para as minhas próprias fragilidades, para a minha própria humanidade, para a minha própria fraqueza. Amargura não. Amargura me fará culpar alguém, demonizar alguém, fazer alguém. É a saída mais fácil para tentar equivocadamente me livrar daquela situação de tensão. E foi isso que os amigos de Davi fizeram. Culparam a Davi por aquele quadro terrível que ele estava fazendo, ao invés de olhar para si mesmo. Davi não. Davi se entristeceu. É como se Davi estivesse dizendo assim: não, se isso está acontecendo, o culpado sou eu. Em alguma área eu errei. Vamos analisar de forma prática. Davi poderia estar pensando, o texto não diz, mas Davi poderia estar pensando: eu era para ter saído para a batalha, mas deixado uma guarnição aqui cuidando da minha família e não deixei. Alguma área eu falhei. A tristeza, quando ela é genuína, e eu sinto a presença de Deus enquanto eu digo isso, porque o Espírito Santo está falando para alguém aqui essa noite. A tristeza, quando é genuína, ela me leva a uma autoanálise, a uma autorreflexão. Em qual área eu errei, em qual área eu falhei como marido, em qual área eu falhei como esposa, em qual área eu falhei como pai, em qual área eu falhei como mãe, em qual área eu falhei como filho. A tristeza genuína me leva a uma autoanálise, a uma autorreflexão, enquanto a amargura me leva a culpar a outros, a responsabilizar a outros por aquilo que é a minha responsabilidade. O pior, queridão, deixa eu falar uma coisa. Enquanto você está aí culpando ou buscando culpados para a sua situação, você está deixando de se focar no problema. Você está deixando de buscar solução para essa crise. Parece situação. Até quando você vai ficar aí sentado, chorando, lamentando, buscando encontrar solução, buscando encontrar culpados para coisas que você mesmo deixou brecha? Até quando? Saia desse emaranhado de culpabilização de terceiros e comece a tomar atitudes proativas em direção à solução dessa situação em que você está mergulhado. E foi o que aconteceu com Davi. Enquanto os amigos de Davi estavam lá culpando a Davi com aquela situação, o versículo 6 diz lá no final do versículo: todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Aqui está a saída. Aqui está o escape. Aqui está o segredo. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Primeiro, Davi lamentou. Lamentou e lamentou profundamente, como ser humano que era. A despeito de todas as experiências, de todos os títulos, de todas as batalhas que já tinha enfrentado, Davi sentiu o golpe. Lamentou profundamente. Mas não ficou só aí. Davi buscou o Senhor. Davi recorreu àquele que poderia lhe dar o escape, que poderia lhe dar o livramento. Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Esse é o segredo. É por isso que Davi diz lá no Salmo 27, não é? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e ficamos de pé. Salmo 27, não. Salmo 20, versículo 7. Essa era uma experiência de Davi. Davi buscou socorro no Senhor. Lá no Salmo 121, o que Davi diz? Elevo os meus olhos para os montes. E aí ele faz uma pergunta retórica. De onde me virá o socorro? O meu socorro, responde ele, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Queridão, é hora de confiar no Senhor. É hora de parar de chorar. Chorar foi bom, mas agora é hora de tomar uma atitude proativa para sair dessa situação que você está. E a primeira atitude que nós precisamos tomar é buscar ao Senhor. Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Aí o versículo 7 e 8 diz: e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ahimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então, versículo 8, consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Ele disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Davi lamentou, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Davi buscou o Senhor, recorreu a quem poderia lhe dar o livramento. Em terceiro lugar, Davi consultou ao Senhor. Gente, Davi era um homem esperto em batalha. Se Davi pega o seu exército do jeito que eles estavam, nervosos com aquela situação, e partisse, certamente Davi ia esmagar ali quem pegou a sua família. Só que antes de Davi tomar qualquer atitude, Davi foi consultar ao Senhor. Isso é muito importante, porque o que nós estamos vendo de famílias destroçadas, abra os seus ouvidos, por gentileza, mais do que já estão abertos nesse momento. O que nós estamos vendo de famílias destroçadas por conta de precipitação, de decisões precipitadas, gente, é uma coisa horrorosa. Sai do emprego fora de hora, vende a casa fora de hora, muda de cidade fora de hora, sai de ministério, de igreja fora de hora. E aí, normalmente, quando se toma uma decisão precipitada, não se prejudica só a si próprio. Se prejudicar só a si próprio, já seria trágico. Mas o pior é que prejudica a si próprio e prejudica toda a família. O que eu conheço de filhos desviados do evangelho por conta de decisões precipitadas de pai, de mãe, de tomar atitude sem consultar a Deus, sem buscar de Deus qual é a direção, o que fazer, meu irmão, é uma loucura. Uma loucura. Davi não. Davi, antes de tomar qualquer decisão, ele consultou o Senhor. Perseguirei eu essa tropa? Está na hora. Se eu perseguir, eu vou ter êxito, vou lograr êxito, vou alcançar, vou ter restituído o que eu perdi. E aí ele recebe a voz de Deus dizendo para ele: sim, Davi, persegue-a, porque certamente você alcançará e tudo libertará. E aí, depois de todo o cenário armado, diz o versículo 9, partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que estavam com ele, e chegaram ao ribeiro de Besor, aonde pararam os que ficaram para trás. Ou seja, depois de lamentar, depois de buscar ao Senhor, recorrer ao Senhor, depois de buscar ao Senhor, agora é hora de agir. Não adianta lamentar, não adianta buscar ao Senhor, não adianta consultar ao Senhor e ficar parado. Agora é hora de trabalhar. Agora é hora de arregaçar as mangas e a luta. Porque eu aprendi uma coisa e eu quero compartilhar com você essa noite. Deus não fará nada que seja da minha ou da tua competência fazer. Mas ele fará qualquer coisa que eu e você não possamos fazer. Então, queridos, vamos à luta. Mãos à obra. Vamos trabalhar. Vamos fazer a nossa parte. Davi partiu com os seus homens. E quando ele partiu, ele encontrou um moço, um soldado egípcio, doente. Aí ele pergunta: o que você está fazendo aqui, rapaz? E ele disse: não, eu estava servindo os amalequitas, fomos em Ziclaque, destruímos lá umas propriedades lá, fiquei doente e eles me abandonaram aqui. Porque é isso que o diabo faz mesmo. O diabo usa, né? E depois que não serve mais, o diabo joga fora. Aí Davi disse: opa, dá figozinho para ele, dá água para ele, cuida dos ferimentos dele, porque é ele que vai me levar lá onde estão as nossas mulheres e os nossos filhos. E aí, esse mesmo rapaz que foi abandonado, agora já restaurado, levou Davi aonde estavam cativos as suas mulheres e os seus filhos. E o texto diz que Davi feriu aos amalequitas, nenhum deles escapou. E Davi e os seus amigos trouxeram todas as mulheres, todos os filhos e também todos os despojos. Ninguém ficou para trás. E Davi teve restituído tudo aquilo que ele tinha perdido. Ou seja, aquela situação trágica foi completamente restaurada e transformada. Então, que nesta noite, você que está enfrentando um momento difícil na tua casa, na tua família, eu não sei que momento é esse, eu não sei que situação é essa, eu só sei que o Deus de Davi é o teu Deus. O Deus que deu o livramento a Davi é o mesmo Deus que vai lhe dar o escape, que vai lhe dar o livramento. É só você tomar as mesmas atitudes de Davi. Lamente, sim, mas recorra ao Senhor. Consulte ao Senhor e parta em direção à restituição. E certamente Deus lhe dará o escape. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.
Braço forte. forçado for e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas da estéreo faz mãe de filhos. É o mesmo que bradado alto, não tema, sou contigo. Em meio ao deserto haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me ver.
Este louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quinta-feira. Que mensagem maravilhosa vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações. Eu quero agradecer mais uma vez meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, aqui em Padre Miguel, na Zona Oeste. A endereço da nossa igreja, Estrada da Água Branca, 3606. Bispo Davi Gualberto, mais uma vez, muito obrigado, tá, meu irmão, pela participação. É sempre uma honra tê-lo participando aqui com a gente. Fábio Silva, um abraço, irmão, até amanhã. Débora Lira, meu querido Michel Camargo. Agora o Bispo Davi Gualberto vai impetrar a bênção apostólica. E olha, amanhã, às 10 da noite, te aguardo aqui para mais um Cristo em Casa.
E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.